Há 37 anos, José Sarney, um maranhense, subia a rampa do Congresso Nacional e inaugurava um novo capítulo da história do país. O último presidente eleito pelo voto indireto, ele substituiu Tancredo Neves, que 12 horas antes da posse havia sido levado às pressas ao hospital de base em Brasília para ser submetido a uma cirurgia no abdômen.
A cerimônia de posse foi rápida, sob o medo de que os militares usassem a ausência de Tancredo para impedir o ato e dar um novo golpe, 21 anos depois do primeiro.
Os nossos compromissos, meus e dos senhores agora empossados, são os compromissos do nosso líder, do nosso comandante, do nosso grande estadista e a bandeira que reúne neste instante o país e as nossas vontades, que é a bandeira que se chama Tancredo de Almeida Neves.
Agora, após a passagem de 6 presidentes e uma presidenta pelo mais alto cargo do executivo brasileiro, o país vive novas ameaças de desrespeito ao resultado obtido nas urnas. E o Maranhão é mais uma vez convocado ao pleito.
No estado, estão aptas a votar, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 5,4 milhões de pessoas, distribuídas em 19.485 sessões eleitorais.
Apesar destes dados oficiais, uma coisa nos interessa neste episódio: saber como vota a população do Maranhão. E quais as impressões de quem acompanha de perto esse cenário político por lá?
Bom, a gente está acompanhando muito esse cenário, né, de polarização que afeta todo o país, desde, eu posso dizer, até mesmo antes de 2014, que veio aquele boom, né, aquela questão da Copa do Mundo, todo mundo falando, ah, não vai ter Copa, na verdade teve Copa, e depois teve manifestação também, muito antes de 2012, enfim. E no que diz respeito aqui ao Maranhão e às movimentações do presidente Jair Bolsonaro, não sei se vocês sabem, mas nesse momento, o presidente Jair Bolsonaro está saindo aqui do território maranhense. Ainda há pouco, ele concedeu uma entrevista coletiva ali no aeroporto Gouda Cunha Machado, aqui na capital. Ele estava cumprindo a agenda em Imperatriz, em eventos religiosos, e também na cidade de Vitória do Mearim, no interior mais longínquo. Ou seja, ele estava conversando mesmo com o eleitorado, que às vezes é afetado não apenas também pelo ICMS, pela redução do ICMS como um todo, né? Já que grande parte, é claro, dos nossos maranhenses tem veículos, mas também com uma parcela do eleitorado. E quando eu falo de Vitória do Mearim, estou falando do interior mesmo do Maranhão, está muito interessado também nessa questão do aumento nos valores dos benefícios, como o Auxílio Brasil e também o voucher caminhoneiro, que a gente acompanha a votação da PEC dos benefícios também essa semana.
Esse é Rodrigo Bonfim, repórter de política da Mirante AM do Maranhão e nosso convidado desta edição. Ele é formado em jornalismo pela Federal do Maranhão e atua acompanhando os bastidores da cena local.
No dia em que conversamos, alguns assuntos estavam em pauta, como é o caso da PEC dos benefícios, a redução do ICMS sobre os combustíveis e a visita de Jair Bolsonaro ao Maranhão. Todas elas investidas em prol da aderência de eleitorados específicos ao presidente, os mais vulneráveis economicamente e as mulheres.
Tem muita gente na expectativa, porque com os aumentos recentes da Petrobras, o preço da gasolina chegou a R$ 7. Depois foi diminuindo, hoje está em R$ 6,30, a média, pelo menos aqui em São Luís do Maranhão. E a expectativa é que esse valor baixe muito e realmente impacta muito no bolso do cidadão, e a gente sabe que redução de imposto sempre é aguardado pelo povo. Então fica meio equilibrado, né, essa situação. O presidente Jair Bolsonaro está baixando o ICMS. Algumas pessoas ousam dizer também que ele está fazendo isso visando as eleições desse ano. Vale ressaltar que aqui no Maranhão, em 2018, na votação para a presidência da República, o Bolsonaro perdeu em grande parte dos municípios, só venceu a nível majoritário em Imperatriz, que a gente pode dizer que é o segundo colégio eleitoral maranhense. Então, tudo isso tem uma movimentação. Inclusive, isso justifica por que o presidente Bolsonaro foi para Imperatriz e não para São Luís do Maranhão, porque lá ele tem uma parcela do eleitorado maior, um eleitorado que é que se chama de direita, né, que se considera do espectro político de direita, e isso também pauta a questão da distribuição dos candidatos.
A distribuição desses candidatos, mencionada por Rodrigo, se materializa de diferentes modos, desde os arranjos políticos até a maneira como os postulantes se relacionam com os territórios do Maranhão. Para este pleito, 9 políticos tentam a cadeira de governador e outros 5 a vaga para o Senado.
Além destes, 359 buscam se eleger como deputados federais e 534 almejam um mandato como parlamentar na Assembleia Legislativa do Maranhão. E as primeiras manifestações desse querer já são vistas no noticiário.
Teve nos últimos meses, mais precisamente no último mês, teve uma mudança assim, de foco de cobertura, porque o governador atual, que é o Carlos Brandão, do PSB, foi vice do ex-governador Flávio Dino, que tirou a licença para disputar o Senado esse ano. Ele se licenciou do cargo, na verdade, renunciou. E o governador Carlos Brandão assumiu o governo. Há muito tempo atrás, e esse é muito tempo atrás, eu quero dizer mais precisamente entre novembro e dezembro, também começo de janeiro desse ano, a gente teve uma novela política aqui no Maranhão, que foi no que diz respeito a quem o Flávio Dino vai apoiar para o pleito desse ano. Quem são os candidatos? Quem são os candidatos? O Carlos Brandão, do PSB, ele já demonstrava que tinha um interesse, e por passar todo esse período, 7 anos e alguns meses, como vice do Flávio Dino, o Flávio Dino criou muita estima por ele, porque o Carlos Brandão, o Flávio Dino sempre o considerou como um vice bem leal, né? Saindo daquela novela de Dilma Temer que a gente acompanhou em 2018, mas ele sempre foi bem leal, né? Quando o governador Flávio Dino precisou sair do território maranhense, ele se comportou de uma forma assim, muito simples, não teve tanta atenção, e a gente sabe que isso impacta muito na relação governador e vice. Ou seja, ambos, a gente pode dizer que aumentaram mais essa questão de laços de amizade. E por conta disso, o Carlos Brandão foi escolhido como o pré-candidato e, no caso, o candidato que o Flávio Dino vai apoiar esse ano. Contudo, tinha outra pessoa que estava de olho nesse apoio do Flávio Dino, que foi o senador Everton Rocha, do PDT. Inclusive um dos senadores que tiveram uma ampla votação em 2018. E aí começou uma rixa política, porque o senador Everton Rocha, ele é do grupo do governador Flávio Dino, ele esperava muito por esse apoio, mas acabou não tendo. Aí outros pré-candidatos que também faziam parte da base do governador Flávio Dino, também estavam de olho nesse apoio, como por exemplo, o então secretário de Indústria e Comércio, o Simplício Araújo, estava de olho também, inclusive é pré-candidato, e um dos personagens centrais, que também estava de olho nesse apoio, é o deputado federal Josimar de Maranhãozinho, do PL, que inclusive ele gosta muito de falar sobre a quantidade de prefeituras que ele tem, que ele fez pelo partido nas últimas eleições, né? São mais de 50, e ele gosta muito de falar sobre esse número.
Maranhãozinho, para quem não lembra, tem um nome envolvido em diversas investigações por suspeitas de participação em esquemas de fraude. Um inquérito recente da Polícia Federal aponta a prática de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica em obras no interior do estado.
Depois desse parêntese, para explicar essa figura importante, voltaremos ao que nos conta Rodrigo.
Depois que foi colocada ali uma data limite para essa divulgação desse apoio, muita gente saiu magoada, o próprio senador Everton falou sobre isso, e aí teve aquele famoso racha, cada um foi para o seu lado, exceto Simplício Araújo, que apoiava muito o governador Flávio Dino, ainda apoia, e saiu ali de, a gente pode dizer, na amizade, né? Então, de um lado tem Carlos Brandão, do PSB, do outro tem o senador Everton Rocha, do PDT, por outro lado tem a direita, representada pelo Laésio Bonfim, do PSC, e o Laésio, a gente pode falar, inclusive, um pouco mais sobre ele daqui a pouco, porque tem muita discussão política sobre essa questão da movimentação do Laésio no campo da direita. O ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, também está no jogo, e ele também fez parte dessa novela, porque hoje o Edivaldo Holanda Júnior está no PSD, mas antes o Edivaldo Holanda Júnior, ele fazia parte do grupo político do governador Flávio Dino. Ele saiu amistosamente, né, depois das eleições de 2020. Ele não concorreu porque ele já cumpriu os 8 anos. E ele aguardou um pouco, né? Ficou ali um pouco mais na dele, ficou contido, não, nem comentou as eleições de 2020, para vocês terem uma ideia. E, no caso, agora está se lançando pré-candidato ao governo pelo PSD.
E esse era o desenho do pleito naquela época. Além dos que aparecem nessa listagem, devem estar nas urnas em outubro os candidatos a governador Enilton Rodrigues, do PSOL, Franklin Costa, do PCB, Hertz Dias, do PSTU, e Joas Moraes, do Democracia Cristã.
Rodrigo nos explica que, pelo trânsito positivo com prefeitos do Maranhão, uma proximidade com Josimar de Maranhãozinho sempre foi quista pelos postulantes ao Palácio dos Leões, mas conquistada por apenas uma pessoa.
A gente queria, por conta dessa tão conhecida, as prefeituras, 51, enfim, dava uma situação mais de voto. Mas essa aproximação do Everton com o Josimar de Maranhãozinho, essa aproximação também fez com que o pedetista, o Everton do PDT, fosse, ali tivesse uma inclinação ao presidente Jair Bolsonaro. E aí veio aquela disputa ideológica. Rapaz, o cara saiu do grupo do governador Flávio Dino e agora está se aliando com um bolsonarista. E aí já começou aquela novela política. E essa novela aumentou ainda mais porque, nesse percurso todo da história que a gente está conversando aqui, o Flávio Dino não tinha um adversário para o Senado. Ali estava praticamente como W.O. Flávio Dino vai ser senador, enfim, isso o que os apoiadores diziam, né? Porque até o momento não tinha aparecido um candidato à altura. Você sabe, o Flávio Dino hoje tem projeção nacional.
Sim.
Mas tinha um Paulo Romão, que era senador pelo PT, mas o PT aderiu à candidatura do Carlos Brandão e, por conta disso, né, o apoio mesmo vai para o Flávio Dino. Então, quem seria esse adversário do Flávio Dino? E aí surgiu Roberto Rocha, que é senador pelo Maranhão, e vai tentar a reeleição. E no caso do Roberto Rocha, essa novela que a gente contou toda aqui sobre Carlos Brandão e o Everton Rocha, o Roberto Rocha passou lá em 2014, porque ele também foi apoiador do Flávio Dino no começo, mas depois ele se tornou um ferrenho bolsonarista, tanto que é um dos principais representantes do Bolsonaro aqui no estado do Maranhão. E aí o Roberto Rocha lançou a candidatura dele para o Senado. E o que que aconteceu? Fizeram uma federação. Uma federação. Quem é contra Flávio Dino? Todo mundo disse: o Roberto Rocha vai ser o nosso candidato ao Senado. E aí, hoje o Flávio Dino é apoiado apenas por Carlos Brandão. E aí vem o Everton, o Laésio, o Edivaldo Holanda Júnior, o Simplício Araújo, perdão, vem o Everton, Laés Bonfim. E ali algumas alas do PSD também inclinaram ali um apoio para o Roberto Rocha. Ou seja, são várias frentes contra um. E aí isso tira, claro, o Flávio Dino da zona de conforto.
A conversa, que agora migra para o desenho assinado, merece um outro parêntese. Concorrem com Dino e Rocha os políticos Saulo Arcangeli, do PSTU, Ivo Nogueira, do Democracia Cristã, e Antônia Cariongo, do PSOL.
Dino, que nos últimos anos assumiu um certo destaque no noticiário nacional ao ser ofendido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que se referiu a ele como, abre aspas, comunista gordo, fecha aspas.
Para o nosso convidado, devido aos atributos e à condução política, Flávio é um dos políticos de destaque para o espectro da esquerda no Brasil.
Bom, é inegável, o Flávio Dino hoje conseguiu uma ampla projeção nacional, né, no que diz respeito à esquerda. Hoje, a gente percebe que, junto com outras pessoas ilustres, a gente pode dizer assim, por parte do campo da esquerda, como até o Fernando Haddad, do PT, ou até a Manuela Dávila, ambos já estiveram no mesmo palanque, várias conversas com o presidente Lula também, e o Flávio Dino hoje tem uma ampla projeção nacional no que diz respeito a essa esfera. Inclusive, na conta dele, nas redes sociais, ele bate mesmo de frente, principalmente com os assuntos a nível nacional, né? Fala sobre a questão de algumas decisões do governo federal, na qual ele julga serem erradas, fala sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal que foram acertadas ou não, ele na condição de ex-juiz também, né? Então, hoje o Flávio Dino, ele, no que diz respeito à questão, se a gente for elencar aqui nomes de esquerda, hoje, com certeza, Flávio Dino está perante esse meio, né? Representando também o nome do Maranhão.
Em julho deste ano, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos publicou uma manifestação em que diz observar com preocupação as declarações de altas autoridades que podiam, com estes atos, aprofundar o clima de polarização política.
A tal polarização descrita pela CIDH não é incólume ao estado do Maranhão. E a situação também não é nova por lá.
Que aqui no Maranhão, por muito tempo, e por muito tempo mesmo, foi o embate político, já pegando então desde o período Flávio Dino, a gente pode dizer assim, o embate político foi basicamente o grupo político do Flávio Dino e o grupo político Sarney. Então, por um bom tempo, foi essa a polarização. Tanto que em 2018, tinham candidatos que representavam a bandeira do bolsonarismo, como, por exemplo, a prefeita de Lago, acredito que Lago Verde, Maura Jorge. Ela foi candidata, ela já foi a candidata ao governo representando o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, ela tem um ótimo trânsito em Brasília. Mas ela está apoiando o senador Everton Rocha hoje. Ela, na condição de prefeito, está apoiando o senador Everton Rocha. Então, ainda tem muito isso, ainda tem muito isso dessa questão desse tipo de alinhamento. Acredito que o Maranhão vai caminhando, então, para essa questão da polarização a nível nacional que a gente está vendo agora, porque antes era questão de embate mesmo direto entre grupo Sarney e grupo Dino. Tanto que, se você for analisar pela situação das últimas eleições, Bolsonaro só ganhou um município aqui do estado do Maranhão. Quem ganhou nos outros municípios foi o Fernando Haddad. E o Fernando Haddad é de São Paulo. Muita gente nem aqui no Maranhão nem conhecia ele. Mas por ser do Partido dos Trabalhadores, do PT, e ter um bom trânsito com esse presidente Lula, então isso carregou bastante.
Ao fim da nossa conversa, Rodrigo comenta que na disputa para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia Legislativa, a presença de pessoas ligadas ao campo da esquerda será predominante neste ano, da mesma maneira que foi ao longo dos últimos do governo Flávio Dino. Nas palavras do jornalista, até os que são teoricamente opositores têm uma identificação com o grupo governista. O Fora do Eixo é um produto do Bahia Notícias com o apoio da Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, do Meta e do ICFJ, o Centro Internacional para Jornalistas.
Ele vai ao ar todas as segundas-feiras, junto com uma newsletter com outros conteúdos exclusivos do site. Eu sou o Bruno Leite e assino o roteiro deste episódio.
Eu sou o Nuno Krause e a edição é de Paulo Vitor Nadal. Os áudios que utilizamos são do Jornal Nacional e da TV Mirante, afiliada da Rede Globo em São Luís do Maranhão.